Elizabeth.
O João não me ligou de volta.
Pois eu sei, eu não sei que a Elizabeth me pudesse ligar amanhã, mas ela disse-me que o Sr. Presidente estava
falta aqui,
numa reunião e que não poderia.
Falta aqui o Cabral Couto, que eu já falei com ele, ele já aceitou ouvir. O João Cabral Couto, no dia 19.
É mais um.
Bom, senhora e senhores deputados, que não são muitos, mas enfim, é o que se pode arranjar.
Na prática, eu estou aqui a ver se concordam com o dia inteiro de segunda-feira.
Sim, amanhã de, e amanhã de
terça. Só terça-feira.
Terça-feira de manhã. Há uma segunda e terça, sim, 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 claro.
Geradores, configurei,
pronto. E o nosso Perruche respondeu ou não?
Respondeu ontem à tarde. Em que língua, isso aí repaga as coisas, mostra-se interessado.
Muito bem. Então, neste caso já é senhoras e senhores deputados, já não é só senhora e senhores deputados. O PSD está. O PSD está representado de uma forma. Comparado então com o PS, de uma forma. Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Contra o que é meu hábito, não há quórum, mas faz de conta. O senhor deputado Marcos Porcel tem procurações? Se tivesse procurações, muito bem. Começaríamos os nossos trabalhos e começaria por dar as boas-vindas ao Sr. Deputado André Pardal e à Sra. Deputada Otília Gomes, não me enganei, que são os novos representantes do PSD e do CDS nesta comissão. Bem-vindos. No que diz respeito à aprovação das atas, procederíamos nos termos habituais e, portanto, não havendo sugestões de alteração, considerá-las-emos aprovadas. Passaríamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é sobre a apreciação e votação do parecer sobre a iniciativa europeia, a comunicação da Comissão Cintura Azul, um espaço único para o transporte marítimo, que é no mínimo uma expressão curiosa, mas enfim, a Europa não cessa de nos surpreender nessas matérias. Já tínhamos o céu azul, agora temos a cintura azul. É a relatora, a senhora deputada Karina Oliveira, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É assim mesmo o título da iniciativa, pela defesa de uma cintura azul num espaço único para o transporte marítimo entre todos os Estados-membros. Esta iniciativa, queria só fazer aqui também algum ponto de situação, teve um relatório apresentado na Comissão de Economia e Obras Públicas, da qual eu também fui relator, e, portanto, fazendo um paralelismo com aquilo que se passou na Comissão de Economia, este relatório é também ele muito próximo, muito semelhante, tendo, obviamente, sido adequado àquilo que são as matérias da defesa nacional. A União Europeia tende a instituir procedimentos em todos os Estados-membros para aquilo que chama uma cintura azul, tendo em vista um espaço europeu marítimo sem barreiras entre todos os portos da União Europeia. É considerado que dois navios, ao fazerem escala, digamos assim, entre dois portos, deixam o território aduaneiro da União Europeia porque, de alguma forma, estão a navegar por águas marítimas fora do seu espaço territorial e marítimo. Essa não consideração de espaço único tem colocado alguns entraves àquilo que são os desenvolvimentos do transporte marítimo entre todos os Estados-membros. O procedimento que é necessário a cada um dos navios que entra nestes portos tendencialmente é muito relevante e muito grande naquilo que diz respeito ao custo económico do transporte de mercadorias pela toda a logística e todos os procedimentos administrativos que isso implica. Há uma iniciativa europeia que é a E-Maritime, que visa fomentar a utilização de novas tecnologias precisamente para diminuir esta carga administrativa e burocrática que os próprios navios enfrentam no transporte de mercadorias, facilitando obviamente a interoperabilidade, ou seja, a mercadoria que é transportada no navio, ao chegar ao porto, pode interoperabilizar-se com outros meios de transporte, não sendo necessário, digamos, desmultiplicar operações em todo o percurso, porque a tecnologia já permite saber de que forma, onde e que carga está a ser transportada nos vários pontos por onde passa. A janela única portuária é, assim, um sistema que já está implementado em alguns portos portugueses, estou a referir-me concretamente ao Porto de Sines e ao Porto de Leixões, que já permite que haja um contacto único, interativo, informático, precisamente para abordar tudo aquilo que são os complexos procedimentos burocráticos das cargas e do transporte das mercadorias nos vários portos dos Estados-membros. O Livro Branco dos Transportes, em 2011, já referia precisamente este aligeirar de serviços em todos os mares que bordejam a Europa e, portanto, este projeto piloto Cintura Azul mostrou que poderiam ser estendidas e prestadas às autoridades também aduaneiras informações úteis sobre as viagens dos navios, que não apenas naquilo que diz respeito às mercadorias. A Comissão Europeia, em 2011, deu início a este projeto, em cooperação também com a Agência Europeia de Segurança Marítima, tendo os ministros dos Transportes expresso o seu apoio ao desenvolvimento desta iniciativa e convidaram também a Comissão a apresentar propostas mais específicas, daí este projeto piloto. Para produzir ainda melhores resultados, o pacote da Cintura Azul indica que deve haver duas medidas, uma que visa a melhoria do serviço de linha regular e outra ainda que, tendo em conta a realidade económica que se vive na Europa, que visa o estabelecimento de um mecanismo de simplificação para navios que façam escala também em portos de países terceiros. Portanto, como existe já o serviço considerado linha regular para alguns portos que estão aqui muito junto à União Europeia. De dizer que relativamente a esta iniciativa que a competência é partilhada, portanto verifica-se a observância do princípio da subsidiariedade e como conclusão no relatório tenho apenas que a iniciativa não viola esse princípio da subsidiariedade, a análise não suscita quaisquer outras questões que impliquem posterior acompanhamento daquilo que o procedimento da iniciativa implica e, portanto, a Comissão de Defesa Nacional daria por concluído aqui o escrutínio e enviaria este relatório à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. São estes, em breves palavras e em traços gerais, os dados constantes deste relatório, querendo apenas dizer que se uns estão de chegada nesta Comissão, outros estão de saída com a remodelação de comissões e, portanto, de qualquer forma gostaria de fazer uma despedida antes de dizer que foi com muito orgulho e muita honra que participei durante muito destes dois anos nesta Comissão de Defesa Nacional, mas uma nova etapa parlamentar também surgiu e, portanto, este é o último episódio, digamos assim, que terei na vigência desta Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora. Exatamente, Senhora Deputada Carina Oliveira, estas coisas em política, dizer que é o último episódio tem sempre a sua relatividade, não é? Não, mesmo assim, não, por isso é que a pergunta, a interrogação do, ou o comentário do Sr. Deputado Marcos Porcelo se justificava plenamente. Nesta legislatura, ou pelo menos nesta sessão legislativa. Nesta sessão legislativa.
Só para não acharem que vou desaparecer daqui.
Muito obrigado pela sua apresentação, Senhora Deputada Carina Oliveira. E agradeço-lhe o que foi a sua participação, em meu nome pessoal e dos diferentes grupos parlamentares, o que foi a sua participação nestes dois anos e pouco levamos de trabalhos da Comissão de Defesa Nacional. E ia-lhe só perguntar, se me permite um momento de humor, a propósito do seu relatório, se não podíamos substituir a janela única portuária pela escotilha única portuária, que me parecia mais adequada, tendo em conta a natureza da atividade aqui em causa. A janela única não me parece muito adequado. Mas, enfim, é a vida.
Pois, Sr. Presidente.
Está aberta à discussão. Alguém deseja inscrever-se? O Sr. Deputado Marcos Porcelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É porque a janela é no porto, não é no navio.
Sim, sim, sim. Há o guichê único. E neste caso parecia-me que a escotilha única parecia-me bem mais adequada.
Isso é que não, que era muito afrancesado.
Exatamente.
Bom, senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado por ter dado a palavra. Eu pedi a palavra apenas para cumprimentar a senhora deputada Carina Oliveira pelo relatório, pela clareza do relatório, mas também pelo trabalho que fez na Comissão ao longo destes dois anos, porque sempre que lhe ouvi a voz sobre matérias nesta Comissão foi de forma ponderada, preparada e assertiva, e eu acho que isso deve ser assinalado. E acho que a Defesa Nacional e a Comissão de Defesa Nacional ficariam a ganhar se a senhora deputada um dia decidisse voltar à Comissão. Exatamente, alistar-se de novo. Quanto ao relatório, queria de facto cumprimentá-la, nós votaremos favoravelmente o relatório. Há apenas um aspecto que eu destacaria do relatório, que tem a ver não com o relatório em si, mas com a experiência portuguesa de aligeiramento das questões burocráticas e que a senhora deputada referiu, e que se prende com a janela burocrática, e que se calhar havia interesse em que fosse expandida a outros portos, e não só a esses dois que referiu, e onde a janela portuária já está implementada. Não é matéria desta comissão, pelo menos diretamente, é matéria desta comissão indiretamente, porque tem a ver com o acesso aos portos e com a segurança da navegação e com a segurança das transações que aí são feitas, e essa questão é uma questão relevante para a área da defesa nacional. Portanto, com este acrescento, cumprimentar a senhora deputada Carina Oliveira e desejar as maiores felicidades para essa nova comissão, para onde a senhora deputada irá, para essa nova comissão, para a senhora deputada, onde irá exercer as suas funções. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado Marcos Pestel. Senhor deputado João Rebelo, tem a palavra.
Senhor Presidente, também cumprimentar a senhora deputada pelo relatório apresentado, que votaremos, obviamente, favoravelmente e que está completo e indica claramente qual deve ser o contributo desta Comissão para esta questão, como também está invocado claramente que, não violando o princípio de subsidiariedade, também é nesse aspecto que nós devemos acompanhar mais este processo legislativo europeu. Mas, obviamente, sobretudo, a minha intervenção tem a ver com o facto da senhora deputada sair desta Comissão. Sendo deputada do distrito de Santarém, que é um distrito com grandes tradições na área de defesa nacional, porque tem, enfim, unidades militares que nós conhecemos em vários concelhos e dimensões apreciáveis, nomeadamente para o Exército, sobretudo, e a importância que tem, a relevância histórica que tem, tivemos sempre a possibilidade, quando a senhora deputada nos acompanhava nas viagens, nas locações e nas visitas a essas unidades, de ter também o testemunho do facto da senhora deputada ser do distrito de Santarém. E recordo-me também o facto, com algum humor, daquela nossa deslocação a assistir a um exercício de fogo real em Tancos, se não me engano, em que, com a chegada dos helicópteros da Força Aérea, a Comissão de Defesa foi brindada por um vendaval de areia e terra, difícil depois de ser... exatamente, acho que foi uma pequena vingança feita com humor... Mas enfim, mas regressando, portanto, é com alguma tristeza que vai ser o deputado a sair, a participação dos deputados de distritos que têm isto muito também de uma maneira de ver anglo-saxónica, deputados que têm distritos com relevância para as nossas Forças Armadas, é sempre um contributo diferente e importante. E por outro lado, eu acho que a participação também das mulheres, como foi invocado pela minha colega Otília ontem, em sede de discussão do Orçamento de Defesa, na pergunta que fez ao Sr. Ministro sobre quantas mulheres é que estão nas Forças Armadas e a sua relevância neste momento na sua presença, acho também importante verem do outro lado mulheres deputadas nessa área, que é sempre... Eu lembro que em 99, quando eu cheguei aqui, não havia nenhuma, e neste momento há mais deputadas aqui presentes, e isso é sempre importante. E, portanto, senhora deputada, boa sorte nas suas novas funções, noutras comissões, neste caso, e com certeza que, fazendo uma nova visita ao seu distrito em questões militares, também vai participar nesta visita, seguramente. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Mais alguma intervenção? Senhora deputada Carina Oliveira.
Senhor Presidente, para dar apenas um esclarecimento relativamente à janela única portuária e à sua aplicabilidade, neste momento, ainda apenas em dois portos, ela obviamente pretende-se que seja estendida a todos os outros. Isto prende-se não apenas com uma determinação, mas com uma implementação real e efetiva daquilo que são os portos, e os portos são todos eles muito diferentes. Portos com capacidade para ter a área de porto, logística e porto seco são diferentes de qualquer um outro porto que tenha apenas uma acostagem. Portanto, o caminho tendencial é que todos eles sigam os procedimentos da janela única portuária, mas neste momento ainda há apenas implementação em dois deles. Gostaria de dizer também outra coisa. Há matérias que tocam as duas comissões, a Comissão de Economia e Obras Públicas e a Comissão da Defesa Nacional, e que aliviariam em muito aquilo que são os custos inerentes à fatura portuária, àquilo que as embarcações têm que pagar para se... servirem, digamos assim, dos serviços de porto, e falo nomeadamente na TUP Navio, que é uma das parcelas maiores da fatura e que tem, por exemplo, uma grande fatia que diz respeito à legislação algo desadequada de tripulações, barcaças e embarcações. E eu penso que, ou numa comissão ou noutra, que a curto prazo teremos que ter um olhar especial e uma atenção especial relativamente a esse tipo de legislação que está a fazer pesar em muito aquilo que é também a fatura portuária nos nossos portos. E, portanto, agradeço a participação, a camaradagem aqui de todos os elementos da comissão. Continuarei a ser deputada de Círculo de Santarém e, portanto, as matérias da Defesa Nacional não sairão de mim, da forma como eu também farei a alteração de comissão. Portanto, isso será uma evidência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a votar o parecer. O Sr. Deputado Mário Simões queria usar a palavra. Tem a palavra.
Fiz o objeto. Aproveitar também para em meu nome pessoal, e penso que da bancada do PSD, associar-me às palavras de felicitação à deputada Carina, dando nota de que para nós não é surpresa, naturalmente, que a conhecemos e privamos com ela, e temos a certeza que ela irá colocar, permitindo-me usar uma expressão muito típica no ambiente militar, a mesma operacionalidade no teatro de operações para onde vai agora, e com, seguramente com muito sucesso. Muito obrigado.
Passamos então à votação. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, por este último contributo que, pelo menos nos dias mais próximos, deu à Comissão de Defesa. O futuro a Deus pertence. Não sei se em política também pertence a Deus, mas enfim, adiante. Não sei se Deus está bem com a política, mas isso é outra coisa. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos e dava o seguinte esclarecimento aos grupos parlamentares. Como sabem, nós no início de cada sessão legislativa apresentamos ou apreciamos na Comissão de Defesa o conjunto de iniciativas europeias que em devido tempo recebemos para que a Comissão possa tomar uma decisão em termos genéricos sobre aquelas que quer ou não escrutinar, só que à medida que o tempo vai passando vamos recebendo novas iniciativas que não constavam dessa listagem inicial. Quanto às que constavam na listagem inicial, fizemos uma opção logo nessa altura e a questão ficou resolvida. Quanto a estas que vamos recebendo paulatinamente, é preciso que a Comissão em cada momento decida se quer ou não escrutinar alguma delas. Confesso que não vejo aqui nenhum interesse em nenhuma delas. Ambas são sobre questões nucleares, uma sobre o Centro Comum de Investigação e outra sobre as instalações nucleares, mas compete à Comissão decidir se quer ou não escrutinar alguma delas. O entusiasmo é grande. Também temos ali um, mas hoje não veio. Há dois presidentes eméritos, mas nenhum veio. Estão na Síria. Turquia.
Visitar campos na fronteira, foram visitar...
Mas o Sr. Deputado de Correios dos ontem estava na... Muito bem. Pronto, então vejo que não há nenhum interesse dos grupos parlamentares em escrutinarem nenhuma destas iniciativas. Ou o Sr. Deputado João Rebelo Avrado?
Não, Sr. Presidente, estes são resíduos radioativos, não têm nada a ver com no âmbito da nossa comissão, não,
mas
tem a ver
com
mais
política,
com a Comissão de Energia.
A política é muito dada a resíduos radioativos.
Mas, explosivos. Mas, de facto, Sr. Presidente, tem razão, isto não cabe aqui na área da...
Muito bem. Só mesmo o meu profundo sentido democrático é que me levou a trazer estas coisas à consideração da Comissão, porque as circunstâncias normais teria dito que não. Mas, enfim, são as regras do jogo, cumpriremos as regras do jogo. E, portanto, não há interesse em escrutinar nenhuma destas iniciativas. Passamos ao ponto 4, que é o colóquio sobre a PESC e sobre a PCSD, a realizar em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros no dia 18 e 19 de novembro, ou seja, de ontem e de hoje a 15 dias. Qual é o ponto, o estado de arte, o ponto da situação? Nós neste momento temos confirmados a embaixadora e hoje a eurodeputada Ana Gomes, o embaixador Cotileiro, o diretor do IDN, o major general Vítor Viana, o ex-presidente da Assembleia da República, o Dr. Jaime Gama, o almirante Mel Gomes, a doutora Lívia Franco e o general Cabral Couto. Neste momento são os que estão confirmados. Aparentemente haverá também mais ou menos a confirmação do general Jean-Paul Perrouche, e está ainda por apurar em definitivo, porque entretanto eu tive uma conversa com a Ana Gomes, com a embaixadora Ana Gomes, que me deu por adquirido que alguns deputados ao Parlamento Europeu viriam, mas entretanto colocaram-se aqui algumas dúvidas provocadas pela data de marcação da sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo, nomeadamente da presença do Presidente da Subcomissão da Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, o Sr. Arnaud Donjon, e bem como a Eurodeputada Maria Helena Coppa, que é uma Eurodeputada socialista, que é a coordenadora do Grupo Socialista na Subcomissão de Segurança e Defesa, que em princípio estariam confirmados, mas não é absolutamente garantido que o estejam. E, portanto, já temos aqui o Dr. João Marques de Almeida, que também tinha sido proposto, julgo, conjuntamente pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Eu falei com ele, conheço há muitos anos, foi meu aluno. Falei com ele a semana passada. Não sei se foi colega do Dr. João Rebelo, que também teve o infortúnio de ser meu aluno, tal como a doutora Lívia Franco. E, portanto, ele disse-me que em princípio viria, ficou de me confirmar na quinta ou sexta-feira da semana passada. Entretanto, não me disse nada, mas, digamos, a sua resposta inicial foi: ele já não está com o Dr. Durão Barroso, já não é membro do BEPA, agora está numa empresa privada em Londres, mas, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E disse-me que iria só ver se, em função da relação profissional que tem, seria possível ou não. Não me disse ainda nada, vou insistir. E, portanto, nós neste momento, o Sr. Ministro da Defesa com quem falei não vem, porque nesse dia julgo que estará nos Emirados Árabes Unidos, numa visita oficial. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, penso também nos Emirados Árabes Unidos. Julgo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também não pode vir. Exatamente. E, portanto, nós neste momento, confirmados, temos a Embaixadora Ana Gomes, o Embaixador Cotileiro, 2. O Major General Vítor Viana, 3, o Dr. Jaime Gama, 4, o Almirante Mel Gomes, 5, a Dra. Olivia Franco, 6, e o General Cabral Couto, 7, e, enfim, se tivermos um bocadinho de, enfim, ia dizer sorte, mas se confirmarem as primeiras indicações, teríamos o General Perrus, mais 2 deputados ao Parlamento Europeu, que já dava, digamos, uma coisa bastante compostinha. Embora julgue que, do ponto de vista dos nossos trabalhos, isto daria para fazer, ou seria suficiente para fazer 2 sessões na segunda-feira e 1 sessão na terça-feira de manhã. Julgo que não é necessário mais do que isso. O Embaixador Cotileiro manifestou-me o seu interesse em vir na segunda. O Dr. Jaime Gama só pode vir na terça. O Major-General Vítor Viana virá na segunda. A Dra. Olivia Franco é-lhe indiferente. O General Cabral Couto, o Almirante Mel Gomes, viriam na terça, dia 19, e, portanto, a coisa já está mais ou menos encaminhada, embora menos do que eu gostaria nesta fase do campeonato. O que é que eu queria dizer mais? A senhora Presidente da Assembleia da República, a quem enviei uma carta pedindo autorização, nomeadamente para as despesas que aqui estão envolvidas, e dizer um despacho sobre a minha carta dizendo: sugiro que seja associada à Comissão de Assuntos Europeus. Bom, é uma sugestão. Eu direi sempre que encararei de forma diferente uma decisão, neste caso da senhora Presidente da Assembleia da República, de uma sugestão, porque as sugestões são isso, são meras possibilidades de ponderação de uma hipótese. Sim, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus está em Angola, que é uma zona próxima da Europa. Mas fazia parte da comitiva. Sim, com o homólogo. Qual homólogo? Ah, sim, o Presidente da Comissão para os Assuntos da União Africana. Sim. Sim, percebo. Agora, a minha sugestão à Comissão era a seguinte. Esta é uma organização conjunta da Comissão, da Segunda Comissão e da Terceira Comissão. Da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Negócios Estrangeiros. Não, e o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, esqueçam, ilustre vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Mais pela vertente das comunidades portuguesas do que pela vertente de negócios estrangeiros. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Eu não vejo nenhum inconveniente, bem pelo contrário, em convidar, e terei muito gosto nisso, em convidar o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto a estar presente na nossa reunião, eventualmente até a poder intervir numa das sessões, ou mediar uma das sessões. Agora, esta é uma, do meu ponto de vista, pelo menos, é uma organização conjunta da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Defesa Nacional, não é mais do que isso, e se retomarmos aquela que tem sido a nossa leitura quanto ao tratamento das questões pesca e das questões PCSD, quer em termos gerais, quer no que diz respeito à representação na Conferência Europeia sobre esta matéria, onde temos defendido sempre a posição de que a Comissão dos Assuntos Europeus não deve estar presente na nossa delegação, uma associação estreita da Comissão dos Assuntos Europeus significaria, do meu ponto de vista, um retrocesso nesse entendimento que tem sido permanente das duas comissões, e eu diria unânime, quer no entendimento das duas comissões, quer no entendimento de cada comissão de per si. E, portanto, associar ao mesmo nível a Comissão de Assuntos Europeus a esta realização não se justifica, no meu entendimento. Se a comissão achar que o entendimento do Presidente da mesma tem razão de ser, eu falaria ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, convidando-o a estar presente, eventualmente até a usar da palavra numa das sessões, na sessão inicial, na sessão de encerramento, mas não mais do que isso. Mas a Comissão, evidentemente, é soberana no seu entendimento. Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, eu julgo que todos nós temos o maior gosto em ter a Comissão de Assuntos Europeus associada a este colóquio e acho que por isso deve ser enviado um convite especial ao Presidente e aos deputados da Comissão de Assuntos Europeus para que participem nos trabalhos. Muito mais do que isso, julgo que já estamos numa fase um pouco adiantada dos trabalhos para agora estarmos a enxertar uma participação específica da Comissão dos Assuntos Europeus neste colóquio. Ainda assim, estando previstas três sessões, uma de manhã, outra à tarde na segunda-feira e uma na terça-feira de manhã, como alguém tem que estar sentado na mesa a chamar os convivas e a dar a palavra, eu julgo que podíamos, numa dessas sessões, atribuir essa função ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Porque eu julgo que, eventualmente, a de segunda-feira à tarde, porque na segunda-feira de manhã, ou o Sr. Presidente...
Eu acho que devia ser o Presidente da segunda Comissão, por uma questão de hierarquia.
A abrir na segunda-feira de manhã.
E eu encerraria na terça.
Pois, e na...
Portanto, na sessão de terça, de segunda à tarde, convidaria o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
De fiambre. Pronto, eu julgo que assim...
Fazer de fiambre?
Na sanduíche.
Ah, sim. Podia ser queijo, ou presunto.
Sai para fora. É daquelas... Sai para fora.
Por uma vez estou de acordo com o Sr. Deputado João Soares, a ausência de comunicação social neste momento foi providencial.
Já agora?
Ainda assim...
Não é sobre esse assunto da comunicação social, pois não.
Se era propósito. Não, eu julgo que agora acho que isso assim ficaria adequado. Não é? Acho que ficaria adequado. Uma questão relativamente aqui à lista de confirmações e de por confirmações que o Dr. Fontes teve a gentileza de nos fazer distribuir, é de facto relevante a questão do General Perrucho. Não é? Portanto, seria, eu julgo que nós haverá orçamento, julgo eu, para suportar esta deslocação. Apesar de tudo, é uma pessoa, nós estamos a falar aqui de um batalhão, nem sequer...
Não, mesmo que todos aqueles que nós convidámos e que, pelo menos por numericamente, terão dito que poderiam vir, a embaixadora Ana Gomes e os representantes do Parlamento Europeu, que seriam dois ou três, o embaixador de Vila e o Parlamento Europeu, João Marcos Almeida, façam o orçamento da Comissão. Não há...
Pronto. Nesse caso, eu julgo que se justificaria... Há aqui uma questão que o Sr. Geral também levanta, que tem a ver com a tradução, com a língua a utilizar. No caso da Sra. Deputada Helena Copa vir, eu não sei qual será a língua que ela fala. É grega, pois. Não sei qual é a língua que ela fala, para além do grego. Se for só o General Perrucho e, eventualmente, o Arnaud Danjean, acho que o francês serve, porque para ver a tradução simultânea pode ser de francês. Uma vez que, provavelmente, eles sentem-se mais confortáveis, mas talvez dizer-lhe, perguntar-lhes a eles. Qual é a língua em que preferem, uma vez que são os dois da mesma nacionalidade. Uma última questão ou melhor, duas questões. Em função dessas confirmações, era preciso ter em conta aqui o agrupamento das manhãs e das tardes. Talvez a manhã de terça-feira esteja um pouco extensa, talvez. Última questão. Os senhores ministros não podem, quer dizer, o grau de representação, a única representação que eu admitiria seria pelos secretários de Estado. Caso contrário, então não há. Quer dizer, mas não vejo quem mais possa representar os senhores ministros. Também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para... duas notas. Eu sou deputado suplente nesta comissão, mas realmente sou o vice-presidente da segunda comissão. E apesar de agora termos um presidente, este processo eu acompanhei um pouco na outra... Sim, tivemos algum tempo sem presidente. Era só para dizer o seguinte, para dizer que concordo com a interpretação que faz da sugestão da Sra. Presidente, concordo que a passa solução que aponta da forma como a Comissão de Assuntos Europeus deve participar nesta iniciativa, porque acho que esta iniciativa é uma organização da 2ª e da 3ª Comissão, foi assim que ela foi pensada, e relembro também as suas palavras para que não houvesse aqui um retrocesso sobre posições que foram assumidas no passado. Mas eu aqui estou só como Presidente da Comissão de Defesa, e é, como Presidente, não, peço imensa desculpa. É que ao falar francês o meu ego aumentou, e portanto já não sei onde é que eu cheguei. Só Deus sabe. Era só para dar esta pequena opinião.
Não, não tenho que pedir desculpas, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, é para dizer que me parece que as coisas estão bem encaminhadas, embora acho sinceramente que não há aqui, com uma ou duas exceções, não há aqui ninguém que traga nada de rigorosamente novo e que possa eventualmente trazer este colóquio uma perspectiva um bocadinho mais interessante que saia daquilo que são as baias tradicionais do politicamente correto. Eu tinha feito duas sugestões de nomes, gostava de saber se não foram... Não, bem, Ana Gomes já sabemos, mas há aqui pelo menos dois que sabem bem o que é que ela diz.
Estás a menosprezar.
Não estou a menosprezar. Estou justamente a pronunciar-me em função de um conhecimento muito longo, que é um conhecimento que começa na Faculdade de Direito de Lisboa há quase 30 anos e, portanto, sei muito bem o que é que a casa gasta. Nunca fui presidente, não tenho contra quem foi nada, mas nunca fui comunista em nenhuma das suas versões. Em nenhuma das suas versões, muito menos na versão mal vista, que o Sr. Presidente conhece tão bem por ter trabalhado tantos anos com o Sr. Dr. Durão Barroso, que é hoje Presidente da Comissão Europeia. E que foi, de facto, uma das expressões mais curiosas de sucesso dessa velha família política.
Aliás, ao contrário do que dizem, o Presidente da Comissão Europeia nunca foi militante do BRS.
Eu fui uma vez levá-lo no meu carro, que era um...
Eles estão por todo lado.
Olha, Sr. Presidente.
Eu só estou a dizer que acompanhou as histórias. O Sr. Presidente da
FEM, dos Estados Unidos. Ah, bem. Vamos lá ver. Essas são aquelas subtilezas que só os grandes especialistas, como Vossa Excelência, são capazes de fazer. Mas eu devo dizer-lhe, ao Sr. Presidente, deixe-me.
A relação que a JSD tem com o PSD.
Oh, Sr. Presidente, eu tenho por si uma admiração e um respeito que o Sr. Doutor sabe que são absolutamente genuínos, não obstante aquela lacuna ainda que ainda se mantém quanto à visita a Óbidos, onde temos ambos um amigo comum, um seu familiar por afinidade, que fez uma obra notável que foi transformar uma igreja católica numa das melhores livrarias do país e que eu aconselho a visitar, não sou sócio não. Agora, se me dá licença...
Não, sócio é mais um facto da igreja católica ter sido.
Por isso é também
que isso também vai a consultas do Papa.
Por isso também o aprecio, Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente vê o essencial, e de facto para mim o essencial é uma vitória da lucidez e da inteligência sobre o obscurantismo, se quiser. Bem, mas com todo o respeito por quem tem fé, com todo o respeito por quem tem fé, e não é, isto não é nenhuma espécie de hipocrisia. Até gostava de a ter, eu próprio, mas enfim, não é tempo para confissões. Não? Creio que não, mas enfim. Ó, Sr. Presidente, eu só gostava era de saber, para termos... Sr. Presidente, eu gostava de saber se aqueles dois nomes que eu sugeri foram vetados por alguma razão, foram contactados, não quiseram, porque entretanto estive fora, propus o Sr. Professor Fernando Carvalho Rodrigues, que é um homem que esteve na NATO durante 20 anos, e propus o Luís Solana, que é o irmão do Xavier Solana, que eu, aliás, vi uma vez como o João Rebelo fazer uma conferência admirável na escola da GNR, que era então dirigida por um ex-assessor, ainda hoje meio-assessor do Primeiro-Ministro para Assuntos Militares, que é o General Chaves. Pois já não é. Já foi corrido para outro lado. Isso, eu gostava de saber o que é que se passa, porque foram ou não foram, foi dentro do meu partido que houve alguma objeção, pode ter sido, alguma grande figura, como o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, tenha dito que não era conveniente convidar um destes dois, porque eu tenho feito tentativas várias, gosto de saber, gosto de ter um registro histórico Da mesma forma que registro com prazer saber que o Sr. Presidente da Comissão Europeia nunca foi do movimento reorganizativo do Partido Proletariado, foi só da Frente dos Estudantes Marxista-Leninista. São estas coisas que convém ter, saber. Depois, devo dizer-lhe que partilho inteiramente a opção que foi feita em matéria de condução da conferência, etc., e as outras opções que tivemos de fazer no que diz respeito ao Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, mas eu que agora tenho tido a oportunidade de trabalhar com ele. Ainda hoje passei a manhã toda em trabalho com ele. Num outro quadro, não gostava que ele fosse reduzido, e isto é dito porque estamos justamente nesse quadro que o Sr. Presidente referiu, de 6 jornalistas. Não gostava que ele fosse reduzido a fiambre ou a salsicha numa conferência destas. Acho que ele, sinceramente, não é meu amigo político, nem posso dizer que é meu amigo pessoal, mas é uma pessoa por quem tenho respeito, e, portanto, não, acho que ele preferia uma fórmula como aquela que o Sr. Presidente referiu na sua primeira versão, que era pô-lo consigo, com o abrir ou com o fechar, ou com o Sousa Pinto, que vai presidir à primeira sessão, até acho que daria um outro tom. Quer sinceramente, mesmo para a abertura, acho que fazia um bom par. Era melhor do que deixar a sós, mas está bem, mas isso são considerações interessantes. Agora, é um pedido de informação e é também uma nota sobre algumas das coisas que aqui foram ditas.
Ao Sr. Deputado João Soares, eu relativamente ao pedido de informação que me formula, não lhe posso eu pessoalmente dar nenhuma explicação, porque como se recordará, foi decidido, face ao número elevado de propostas de participantes que aqui recebemos, quer da nossa Comissão, quer depois da Comissão de Negócios Estrangeiros, foi decidido criar um grupo de trabalho e foi em função da proposta que esse grupo de trabalho foi consensualizada entre os grupos parlamentares e as duas comissões, que eu fiz os convites que foram decididos pelos grupos parlamentares. E, portanto, eu não lhe posso dar nenhuma explicação. O Sr. Deputado Marcos Pessoa tinha pedido a palavra, dou-lhe a palavra.
Pedi para esclarecer o Sr. Deputado João Soares relativamente à questão que colocou e já agora todos aqueles deputados que não tiveram no grupo de trabalho. Nós, na Comissão de Defesa, não fizemos propriamente um grupo de trabalho, mas acordámos reunir-nos um deputado de cada grupo parlamentar para acertarmos. E aquilo que procurámos fazer, ninguém vetou ninguém. Houve, aliás, uma tentativa de vetar um nome de um deputado que aqui não está presente. E, pá, e a minha reação foi, aqui ninguém veta ninguém. Vamos entender aqui relativamente a isso e não há vetos a ninguém. Mas procurámos equilibrar os nomes indicados pelos diferentes grupos parlamentares. E depois, a certa altura, já não havia espaço. Quer dizer, já a lista estava grande demais. Não teve a ver com isso. Não teve a ver com nenhuma... Ninguém vetou ninguém. Foi uma coisa. Foram uns indicados pelo PS, outros indicados pelo PSD, outros indicados pelo CDS e o general Cabral Couto indicado pelo PCP. Portanto, foi só... Não houve essa preocupação. Relativamente à questão do senhor Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, eu considero que a questão não é pessoal. Todos nós temos estima pelo deputado Mota Pinto. Já estive em casa dele, somos amigos há 20 anos. Pá, não, quer dizer, não, a questão não está aí, a questão não é pessoal. É uma questão de facto institucional, que nós queremos também aqui dar um sinal de que esta matéria é uma matéria da defesa e dos negócios estrangeiros. E nós estamos a fazer uma deferência à Comissão de Assuntos Europeus, integrando-nos na organização deste colóquio por sugestão da Sra. Presidente, quando, para mais, a Comissão dos Assuntos Europeus não teve qualquer papel na organização deste colóquio. Eu julgo que se o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus dirigir os trabalhos numa das sessões, eu julgo que já há aqui uma representação digna da Comissão dos Assuntos Europeus capaz de equilibrar. Era o que faltava, que a questão fosse pessoal, nem de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, se a questão fosse pessoal, todos nós, julgo eu, teríamos gosto em que houvesse uma participação maior deste Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, mas não é este Presidente que está em causa. Gostava... Tinha aqui uma outra questão que, entretanto, se me... mas ressuscitou, reacendeu-se. Sr. Presidente, na lista de convidados, eu julgo que seria interessante, se me permite a sugestão, convidar os alunos do curso de Defesa Nacional, os auditores do curso de Defesa Nacional, convidar os alunos das três academias, julgo que isso seria bastante interessante, e do IESM, acho que era... primeiro, garante sempre uma sala composta. E depois, e depois acho que é relevante para a formação dessas pessoas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, obrigada. Acho que a proposta que o Sr. Presidente fez e que o Marcos Prestrelo agora subscreveu também, acho que é muito adequada e honra a indicação da Sra. Presidente da Assembleia da República. De facto, convidar o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto para moderar uma das mesas é dar um lugar à Comissão de Assuntos Europeus, mostrando exatamente que é uma organização da Comissão de Assuntos de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Defesa Nacional para a qual nós convidamos a Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, acho que esse tom era o tom adequado.
Sr. Presidente, só de uma nota de humor, eu também sou João Prata, mas rebelo, portanto, agora você tem dois pratas aqui, já viu a coincidência, e originalmente os dois da Guarda, portanto... Eu nasci em Angola, mas toda a minha família é da Guarda. Portanto, é
assim. Vá lá. Um ponto a favor de Vossa Excelência, Sr. Deputado.
Finalmente, a lista das fotografias completa, como deve ser, embora não chegaram papéis.
Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Eu ia só tentar... porque a Sra. Deputada Otília Gomes ontem fez uma questão ao Sr. Ministro, que o Sr. Ministro não, naturalmente, não foi capaz de responder, não tem ali a resposta, que aliás, natural que não tenha, mas aqui, talvez aqui o nosso assessor militar nos consiga responder melhor. Eu, há cerca de 2 anos, as oficiais mais graduadas nas Forças Armadas do sexo feminino eram tenente-coronel. Era, aliás, uma tenente-coronel do Exército, de farmacêutica.
É mais antiga, é tenente-coronel.
Continua a ser tenente-coronel. Portanto, era essa a informação que eu lhe queria dar. Para a próxima vez, temos que discriminar a Força Aérea, tenente-coronel também. A piloto ainda é major, não é? Não, já é tenente-coronel.
Piloto já.
A Diná. A Diná Azevedo já é tenente-coronel. Para a próxima vez, nos exames médicos, têm que destacar as ecografias que as senhoras façam para o Sr. Ministro saber qual é o posto.
Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, eu julgo saber, como todos nós, que a Sra. Presidente vai deslocar-se oficialmente à Angola, ou já lá está, eu ia dizer nos próximos dias. Eu gostava de saber... porque é que, tendo ela levado, tanto quanto sei, e as informações são de ontem, uma série de gente, de uma série de comissões, não há ninguém em representação da Comissão de Defesa Nacional? Porque se há uma área que é particularmente relevante em matéria de cooperação com Angola, é a área da Defesa Nacional. Acho que é muito interessante ter levado os vídeos, deve ter havido algum convite ao Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que sei que não foi, ainda hoje de manhã estive a trabalhar com ele, nem faria sentido que fosse, mas enfim, terá havido muitas outras comissões que estiveram representadas nesta deslocação. Ontem houve quem me dissesse que iam à volta de 20 e tal pessoas, entre parlamentares e Presidente. Acho estranho que não vá ninguém em representação da Comissão de Defesa Nacional, e considero isso lamentável. Fica aqui... o meu protesto, se não houver uma explicação capaz para isto, porque acho que devíamos ter ido vários. E quando digo devíamos ter ido, queria afirmar também que tenho pessoalmente muito prazer em me deslocar um dia a Angola em representação do Parlamento, porque tenho laços particulares com a Angola, sei que sou muito estimado pelas pessoas que estão no poder há 40 anos em Angola e, portanto, acho que isso também, desse ponto de vista, é particularmente pedagógico. Tenho lá ido muitas vezes, privada individualmente, mas tenho prazer também. Aliás, é a coisa que vou dizer pessoalmente à Sra. Presidente, com quem tenho boas relações pessoais, logo que a veja. Mas gostava de saber, do ponto de vista institucional, porque é que há esta falha, que é uma falha que
eu
parece
posso
particularmente
essa
grave.
Eu posso-lhe dar essa explicação, Sr. Deputado João Soares. A senhora Presidente da Assembleia ligou-me na terça ou quarta-feira da semana passada, julgo eu, dizendo que tinha decidido ir a Angola, porque aparentemente foi uma decisão que só tomou na quarta-feira da semana passada, embora a reunião da Cplp estivesse marcada há meses, tinha decidido ir e que, bom, em bom rigor, ligou-me a chefe de gabinete da senhora secretária, da senhora Presidente da Assembleia, dizendo, vinha falar na sequência da mensagem que lhe enviou a senhora Presidente. Eu respondi-lhe qual mensagem. Aparentemente a senhora Presidente tinha mandado uma mensagem para o telemóvel, mas não para o meu. E, portanto, ela disse, mas é que a senhora Presidente decidiu agora ir à Angola e queria perguntar se o senhor Presidente da Comissão de Defesa a podia acompanhar. Eu disse, olha, eu não a posso acompanhar por razões da minha vida pessoal, porque não é fácil de quarta para domingo saber que temos que mudar a vida toda, quando as coisas podiam estar preparadas há meses atrás. Mas faz favor dizer à senhora Presidente da Assembleia se me poderei fazer representar por um vice-presidente. Fui contactado depois pela doutora Noémia Pizarro dizendo, vice-presidentes não. Muito bem. Um dia depois fui de novo contactado a dizer, vice-presidentes sim. Não é isso. Fui confrontado com a hipótese, aliás, na sequência de uma reunião que houve das pessoas que putativamente se deslocariam a Luanda, quanto à possibilidade de enviar alguém da Comissão de Defesa, depois, numa primeira fase, já me terem dito que vice-presidentes não. E eu fiz o tour de Horizon, hoje a presença do Sr. Deputado Carlos Gonçalves inspira-me. Sabe que eu, infelizmente, tendo 50 anos, tive muitos anos de francês no liceu e poucos anos de inglês. E, portanto, eu fiz um contacto com os diferentes grupos parlamentares, melhor, fiz um contacto institucional na Comissão e depois com os grupos parlamentares, sobre a possibilidade da Comissão de Defesa se fazer representar a um nível considerado adequado. Falei que o Sr. Deputado Miranda Calha está na Turquia, e, portanto, não podia ir. O Sr. Deputado João Rebelo, por razões pessoais, também não podia ir. E eu, então, entendi que, não podendo ir à mesa, deveria contactar os grupos parlamentares para que a Comissão pudesse ser representada a um nível, por mim, considerado adequado, que era o de coordenadores dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Joaquim Ponte não estava disponível, até porque também está numa reunião da NATO. Falei com o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que se demonstrou disponível para representar a Comissão. Nível de representação que eu considerei adequado, não apenas porque é o coordenador de um dos principais partidos, mesmo que não fosse, é um coordenador na Comissão, e porque tem, como todos sabemos, a experiência, os conhecimentos e até as relações pessoais nesta área que lhe advém do facto de ter sido rachado da Defesa Nacional. Informei o gabinete da Sra. Presidente deste facto e recebi a resposta, não já nem pela Sra. Presidente, nem pela chefe de gabinete, mas por uma adjunta da Sra. Presidente da Assembleia, que não sendo o Sr. Deputado Marcos Pestrelo Presidente ou Vice-Presidente da Comissão, não iria. No dia seguinte, recebi um mail, ao qual, confesso, não respondi, informando-me de que, estando integrado na delegação a outro título, o Sr. Deputado Arménio Santos, e sendo o Sr. Deputado Arménio Santos também deputado da Comissão de Defesa, que a representação da Comissão de Defesa, no entendimento da Sra. Presidente, estaria garantida pela presença do Sr. Deputado Arménio Santos. Não respondi a este último mail. O Sr. Deputado Arménio Santos teve o cuidado de me telefonar, dizendo-me que só com a autorização do Presidente da Comissão de Defesa é que ele estaria disponível para, se algum contacto fosse necessário fazer ou se proporcionasse, ele o fazer. E eu disse-lhe, evidentemente, Sr. Arménio, neste caso, enfim, somos amigos há muitos anos, se houver alguma coisa, tu és deputado da Comissão de Defesa, estás autorizado pelo Presidente da Comissão de Defesa a ter os contactos que forem necessários. A história do princípio ao fim é exatamente esta. Não faço comentários. O surrealismo é de tal ordem que eu não faço comentários. Presumo pelo aspecto de vossas excelências que me acompanham na avaliação, na mild evaluation, na avaliação à vol d'oiseau que fiz do assunto. É esta a história, Sr. Deputado João Soares. como dizia um ex-primeiro-ministro que eu aprendi a apreciar nesta matéria específica, não no resto, é a vida. É a vida. Senhoras e senhores deputados, mais alguma questão? Sr. Deputado João Rebelo, queria dar uma palavra, pode ser?